concessão de benefício fiscal pela União pode ficar condicionada à compensação aos estados e municípios.
Paulo Paim pede mais atenção das autoridades nos contratos de empréstimo consignado a idosos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Aécio Neves, do PSDB Mineiro, quer impedir o governo federal de continuar concedendo benefícios fiscais que no final ajudam a esvaziar os cofres de estados e municípios.
Por isso, ele propôs uma mudança na Constituição para obrigar a União a compensar estados e municípios toda vez que der subsídio, isenção, anistia ou redução fiscal.
Essa compensação terá que ser feita no mesmo ano em que o benefício for concedido.
Aécio Neves também apresentou um projeto para garantir mais dinheiro para os fundos de participação dos estados e municípios.
Hoje, esses fundos recebem 19,4% do bolo tributário, mas o projeto de Aécio Neves determina que, aos poucos, os governos estaduais e municipais voltem a receber 27% da arrecadação.
A PEC tem o objetivo de estancar esta sangria nos cofres dos estados e municípios e o projeto de lei busca, de forma realista, restabelecer o valor histórico do ano de 2002 de participação dos municípios e dos estados no bolo tributário nacional. Essa é uma proposta não da oposição, mas uma proposta a favor da federação e, portanto, a favor do Brasil.
Já o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, disse que na próxima semana cerca de 4 mil prefeitos chegam a Brasília.
Eles vão tratar de temas como a divisão dos royalties de petróleo e a regulamentação da Emenda Constitucional 29, que assegura investimento mínimo na área de saúde.
Eunício Oliveira afirmou ainda que os prefeitos querem uma nova relação com o governo federal para que os municípios não sejam tão sacrificados.
Na prática, o atual modelo federativo sacrifica demasiadamente os municípios brasileiros, com a constante transferência de atribuições sem o respectivo repasse dos recursos para custeá-las.
O Senado aprovou hoje a medida provisória que permite à União subsidiar empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social com juros menores para empresas e produtores rurais de cidades atingidas por desastres naturais.
A MP ainda prevê que o Fundo de Compensação de Variações Salariais possa assumir direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação, extinto em 2010. A Caixa Econômica Federal será remunerada pela administração do fundo.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje projeto que regulariza a parceria na pesca artesanal, permitindo que esses profissionais se unam sem qualquer vínculo empregatício.
Com isso, mais de 950 mil pescadores em todo o país poderão sair da informalidade e passar a ter direito de receber seguro-desemprego, auxílio-doença e aposentadoria.
O relator do projeto na comissão, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, destacou as vantagens da parceria entre pescadores artesanais.
Ele vai propiciar que o setor da pesca no Brasil possa realmente levar o país a ocupar uma posição de destaque no cenário mundial. O Brasil pode e será, no futuro próximo, um player importante na produção de pescado a nível mundial.
O projeto de parceria na pesca artesanal segue para análise da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
A Comissão de Assuntos Sociais debateu hoje com o ministro Alexandre Padilha a política de saúde no país, em especial os investimentos no setor. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, chamou a atenção dos senadores para o fato de o Brasil ser o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes a ter um sistema de atendimento universal à saúde. Padilha destacou ainda que o SUS vem melhorando ano após ano, mas que ainda há muito o que ser feito. Senadores como Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, quiseram saber as ações do ministro para gastar melhor os recursos e também uma posição dele sobre a regulamentação da Emenda 29, que pode assegurar um percentual mínimo de dinheiro para projetos de saúde. Jaime Campos, presidente da Comissão de Assuntos Sociais e senador do Democratas de Mato Grosso, disse ser contra qualquer novo imposto para a saúde e pediu a ação do governo para a regulamentação da Emenda 29.
Um bom começo, ministro, seria aprovar na Câmara a Emenda 29 e depois nós regulamentarmos. Já seria um bom sinal de uma boa vontade para o pacto do Poder Executivo e aí vamos discutir.
Alexandre Padilha disse que o Ministério tem feito um esforço para conseguir melhores preços nos medicamentos, para tapar os ralos e combater a corrupção. O ministro disse que, logicamente, precisa de mais recursos e de uma fonte confiável e crescente de financiamento. Por isso, defendeu a regulamentação da Emenda 29, para deixar claro o que é gasto em saúde e o que não é.
E a Comissão de Educação do Senado antecipou as discussões sobre o Plano Nacional de Educação encaminhado pelo governo.
O plano deve ser analisado primeiro pela Câmara dos Deputados e depois pelos senadores. As informações com a repórter Nara Ferreira.
O Plano Nacional de Educação apresentado pelo MEC reúne ao todo 20 metas que deverão nortear as ações dos governos municipais, estaduais e federal até 2020. Entre elas, a ampliação de vagas na educação infantil e no ensino superior, a valorização dos professores e aumento do financiamento público. O novo plano prevê que esse investimento chegue gradualmente a 10% do Produto Interno Bruto até 2014 e que metade dos recursos do pré-sal vá para a educação. A senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, informou que o investimento em educação foi o que menos avançou no país nos últimos 10 anos. Em 2000, correspondeu a 3,9% do PIB e em 2009 chegou a 5%.
Os recursos aplicados em educação repetem a desigualdade tributária brasileira, que arrecada mais, gasta menos, quem tem menos recursos está mais sobrecarregado. É óbvio que se tivesse tido mais investimento por parte da União, sobretudo da União, que é quem arrecada mais, essas metas poderiam ter sido cumpridas.
A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa quer estender a gratuidade das passagens de ônibus para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado.
Para o senador Sérgio Petecão, do PMN do Acre, essa e outras medidas são importantes para assegurar a efetiva aplicação do Estatuto do Idoso.
Está criando as oportunidades para que os nossos idosos possam estar se manifestando e dando sugestões, ver de que forma nós podemos ampliar o nosso estatuto, de que forma nós podemos estar corrigindo algumas desigualdades que possam estar ocorrendo.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, pediu que o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder Judiciário fiquem atentos para abusos cometidos por empresas em contratos de empréstimo consignado a idosos.
As parcelas dos empréstimos consignados são descontadas diretamente da aposentadoria.
Segundo Paulo Paim, muitos idosos são iludidos com as propagandas dessas empresas e, na maioria das vezes, não têm o cuidado de ler os contratos, que são confusos e escritos em linguagem técnica.
Não é preciso entender muito de economia para perceber que essas facilidades da forma como o sistema financeiro está apresentando não é bem assim e acaba trazendo prejuízo principalmente ao idoso carente, que muitas vezes está sendo inclusive enganado. O crédito diminui a renda das pessoas ao invés de funcionar como um instrumento de inclusão, de melhoria para o idoso.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, afirmou que a volta da inflação é um dos efeitos dos gastos sem limites feitos pelo governo no ano passado para eleger Dilma Rousseff presidente da República.
E segundo ele, quem sofre com tudo isso é o povo. O senador cobrou mais humildade do governo para discutir o assunto e rapidez na redução dos gastos públicos.
Para Jarbas Vasconcelos, as poucas medidas anunciadas, como aumento dos juros e do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, na verdade, gera o endividamento maior dos consumidores.
Acabou a farra, mas a prepotência continua a mesma no PT. Já ouvi diversos parlamentares petistas justificar a inflação alta, dizendo que é fruto do crescimento. Aqui gostaria de abrir um parêntese para aludir a nova máxima do PT e do governo, que é dizer que tudo é culpa do crescimento. Os aeroportos estão sucateados, foi o crescimento. Faltou etanol nos postos de combustível, foi o crescimento. Teve apagão, foi o crescimento. O crescimento virou álibi para tudo que está errado no país.
E o que mais preocupa o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, é a alta do valor da gasolina, que puxa os preços dos demais produtos.
Isso, na opinião de Mário Couto, afeta bastante a vida dos brasileiros, principalmente dos mais pobres e dos aposentados, que veem os benefícios ficarem cada vez mais defasados.
Brasil, meu querido país, volta a inflação novamente, país. Meu querido país, jamais eu esperei que um dia eu pudesse subir a esta tribuna do Senado Federal e falar à nação que a inflação voltou.
Jornal do Senado, apresentação Thaís Vivacqua e Alexandre Campos. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.